texto para a nossa reflexão nesta manhã, segundo domingo de janeiro de 2021, está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, Mateus 16, de 13 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 20. Você pode acompanhar aqui pela tela o texto projetado e você que participa pela internet pode acompanhar como legenda. Assim então nos diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Estamos iniciando um novo ano, o ano de 2021. E se tem uma coisa que nos ocupa, de certa forma, a nossa atenção, é entender para o que o Senhor vai nos guiar, para onde o Senhor vai nos guiar num novo ano. Nós nos perguntamos como será esse novo ano, qual será a vontade de Deus para a minha vida, quais são os propósitos de Deus na minha vida, na minha família, no meu trabalho, para o ano de 2021. Né, nós ficamos, de certa forma, até mesmo um pouco ansiosos diante desta pergunta, ansiando que o Senhor nos traga alguma resposta que satisfaça o nosso coração. Nós fomos surpreendidos em 2020 por um ano bem atípico, difícil, surpreendente, e nós estamos agora talvez um pouco mais quietinhos, não querendo saber muito como vai ser o ano de 2021, mas no fundo nós estamos aqui querendo alguma resposta de Deus para o que o Senhor vai guiar a nossa vida, para o que o Senhor vai guiar o meu coração. Nós estamos lendo um texto muito interessante, nós podemos dizer que mais ou menos na metade do ministério de Jesus, onde Jesus já havia realizado diversos milagres, Jesus já havia passado por diversos vilarejos, já havia curado pessoas, já havia multiplicado pães e peixes por duas vezes, Jesus já estava, de certa forma, bem conhecido em todas as regiões ali da Galiléia, em torno de Jerusalém. Jesus já trazia consigo os seus discípulos, já tinha um certo número de pessoas que acompanhavam Jesus na sua caminhada, no seu ministério. E ele, então, chama os seus discípulos, aqueles que andavam e ouviam os seus ensinos e também presenciavam os milagres que Jesus havia realizado e também que tinha contato com as pessoas que se aproximavam de Jesus. Jesus os chama para perto e faz uma pergunta: que diz o povo ser o filho do homem? Filho do homem era uma expressão que Jesus usava para dizer a respeito de si mesmo. Então, perguntando aos seus discípulos o que o povo dizia ser Jesus, ele mesmo. Então os discípulos respondem, como nós lemos nesse texto, eles dizem que uns consideram Jesus João Batista, outros consideram Jesus Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Em geral, nós temos aqui uma classificação dos títulos dados a Jesus ou dos nomes, né, atrelados a Jesus, todos na ordem de profetas. Profetas são, sim, separados por Deus para fazer a vontade de Deus na terra, para trazer a palavra do Senhor ao povo que estava precisando de direcionamento. Os profetas, de certa forma, ser considerado um profeta pelo povo não é lá uma coisa ruim, sim, alguém que foi separado por Deus, que tem uma missão diante do povo e que tem intimidade com o Senhor também. Mas eles estavam enganados a respeito de Jesus. A resposta de que o povo considerava Jesus um profeta não satisfazia de fato quem Jesus era. Tampouco dizia a respeito do ministério que ele veio desenvolver aqui na terra. Jesus, então, diante dessa resposta que os discípulos apresentam a ele sobre como o povo o via, Jesus, então, faz uma pergunta direta para eles. E vós? E vós que andam comigo? E vós que me conhecem? E vós que têm tido mais tempo comigo? Que tomam as refeições ao meu lado? E vós que sabem dos ensinos mais profundos e dos detalhes, além dos milagres que eu já realizei, e vós que foram chamados pelo nome para serem meus discípulos, e vós que foram alcançados por esse milagre, e vós que está sentado nesse auditório, e você que está aqui, que diz o seu coração ser Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a Igreja Presbiteriana de Moema? Quem é Jesus para o ano de 2021? E vós, que dizei vós a respeito de Jesus, a respeito do Filho do Homem? E se formos sinceros no nosso coração, nós precisamos responder a Ele com verdade a respeito disso. Olhando e examinando o seu coração, quem é Jesus para você? Olhando e examinando as suas motivações que trazem você a vir à presença de Cristo, quem é Jesus para você? Ele é um profeta? Ele é um milagreiro? Quem é Jesus nesse ano de 2021 para nós? O que ele já tem falado ao seu coração? Como você tem crido nele? Como você tem se aproximado de Jesus? Quem é Jesus para você? Essa pergunta, ela é crucial para esse novo ano. Ela é crucial para a nossa vida. Ela é de maior importância na nossa caminhada. Quem é Jesus para você? E sendo sincero na sua resposta, como você diria ou como você responderia a essa pergunta? Quem é Jesus para você? Talvez alguns, sendo sinceros, vão dizer, ah, alguém que eu admiro. Alguém que às vezes faz algo bom para mim. Alguém que as pessoas buscam lá na igreja. Jesus é alguém que fez algo maravilhoso na terra. Talvez muitos vão passar muito tempo dizendo das questões periféricas a respeito de Jesus. Jesus, quando fez essa pergunta, nós podemos nos perguntar o que ele queria saber. Qual era a intenção, qual era o propósito de Jesus ao perguntar, e vocês? Quem eu sou para vocês? Qual era a intenção de Jesus? Preparar os discípulos? Saber se eles estavam centrados na missão? O que Jesus queria com essa pergunta? Mas essa pergunta chega para mim e para você hoje. Quem é Jesus para você? E Simão foi quem respondeu. Simão respondeu com as seguintes palavras: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro nunca tinha tirado 10 numa prova dessa. Certamente não tinha capacidade de 10. Não ia gabaritar. Pela sua experiência, ele sempre errou muito nessas suas respostas ousadas e intempestivas, né? Ele errou muitas vezes. Mas ele gabaritou aqui. Respondeu com todas as palavras adequadas sobre quem era Jesus. Ao ponto de Jesus logo ter dito a ele: você é bem-aventurado, Pedro. Mas não foi carne nem sangue, não foi a capacidade humana que te revelou isso, mas foi o próprio Pai. O próprio Pai Celestial. O tema da nossa reflexão hoje é guiados pelo Deus Pai. Guiados pelo Deus Pai. Se nós estamos perguntando o que Deus quer de mim, o que Deus tem para a minha vida, para onde o Senhor me levará, eu quero dizer que o primeiro lugar que Deus quer te levar é esta confissão de Pedro. Que no seu coração seja evidente a afirmativa de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo, o título Cristo, tanto no hebraico quanto no grego, ele representa o ungido. O ungido de Deus. Aquele que Deus separou, consagrou para realizar a obra de redenção, de salvação na humanidade. Ele é o separado por Deus, o consagrado por Deus para te salvar. E o primeiro lugar para onde o Senhor quer guiar a sua vida, a nossa vida, é para a confissão de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Como está o seu coração? Como está a sua oração nesse início de ano? Como está a sua busca por Deus? Não pense que o Senhor está te guiando para um caminho que não confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Não é esse o caminho que Deus tem para você. Qualquer caminho que você esteja elaborando, planejando para esse novo ano, se ele não te conduz à afirmação de que Jesus Cristo é o seu Salvador, se ele não te conduz para a intimidade com Cristo, não é a resposta de Deus para a sua vida. Porque a resposta ao caminho que nós devemos seguir deve ser o caminho que nos conduz a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nesta afirmação, Jesus deixa muito claro que isso não veio da capacidade de Pedro, mas veio pela forma como Deus decidiu nos proporcionar a salvação. É dádiva, é presente, é dom, é fé que vem do Senhor para abençoar a nossa vida e nos conduzir para essa afirmação. O interessante é que, uma vez afirmando isso, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Filho do Deus vivo para nós, nós automaticamente, como Pedro, recebemos aqui a resposta da nossa identidade. Jesus vai dizer a Pedro: tu és bem-aventurado. Tu és bem-aventurado. Se no seu coração, se no centro da sua existência, Jesus Cristo está lá no lugar certo, da forma certa, do propósito certo, você é bem-aventurado. Nós não sabemos como será o ano de 2021, mas sabemos que se Cristo for o centro da nossa existência, se Ele estiver no centro do nosso coração, se Ele for o centro da nossa motivação, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós estamos satisfeitos se Cristo for o centro da nossa vida. Portanto, todo o caminho de Deus para mim e para você, num novo ano como esse, deve ser, primeiro, nos conduzir para a afirmação de que Ele é o nosso Salvador. E isso nos faz bem-aventurados, nos faz felizes, satisfeitos com o que temos pela frente. Mas a identidade que Jesus afirma não para por aí. Jesus continua dizendo que Ele é bem-aventurado, mas Ele diz mais coisas ainda. Ele disse para Pedro, continuando no versículo de número 17, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro. Aqui há uma afirmação a respeito de Pedro, que é muito interessante. Pedro e pedra, no grego, é a mesma palavra. Por isso, aqui já, historicamente, há um ponto de discussão teológica e que, inclusive, faz, de alguma forma, uma separação também ao entendimento da Igreja Católica para com a Igreja Protestante. No entendimento da Igreja Católica, Jesus está falando que Pedro é, o apóstolo Pedro é, o alicerce da Igreja. No entendimento protestante, nós estamos e entendemos que Jesus está afirmando que o fundamento aqui não é a pessoa de Pedro, mas o fundamento aqui é a confissão que Pedro faz. Nós estamos diante do fundamento da igreja. Quando Jesus afirma para Pedro que ele é a pedra, na verdade ele está dizendo que a confissão de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Filho do Deus vivo, aqui está fundamentada a igreja na terra. Então, além de bem-aventurado, nós começamos a fazer parte, esses que afirmam Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Essa confissão que vem primeiro de Deus para o nosso coração passa a ser integrante dessa família na terra. Alguns vão dizer assim, não necessariamente eu quero ser parte de uma igreja, né? Mas quando nós vemos, então, o atributo que essa igreja tem, quando Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, fundada na confissão de Cristo como Salvador e Filho de Deus vivo, então nós falamos, opa, eu quero sim estar nessa família. Além de felizes, essa confissão que brota no coração de quem Deus plantou esta fé, também nos faz caminhar sobre a terra, de forma que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. A igreja não será destruída pelo inferno. A igreja não será destruída pelo ataque de Satanás. Eu e você, uma vez que recebemos o dom de confessar Jesus Cristo como nosso Salvador, somos bem-aventurados e, em segundo lugar, vencemos a Satanás e o inferno. Nós não sabemos como será o ano de 2021, mas pode ter certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. O mal que vem do inferno, de Satanás, não é mais poderoso do que o bem e a salvação em Jesus Cristo. Nós não seremos definidos pelo mal do inferno. Ele não vencerá, não terá a palavra final. Satanás não conseguirá concluir a obra que ele há tanto tempo tem empreendido contra nós. Quem vencerá e quem venceu é Jesus Cristo. E nós estamos debaixo deste fundamento. Eu não sei como será o ano de 2021, mas eu sei que Satanás não terá vez. Pode ser que em alguns momentos nós sejamos atacados e fiquemos machucados. Mas quem vencerá? Quem vencerá? É Jesus Cristo. Quem terá a vitória será você, alicerçado em Jesus Cristo. Por isso, para onde o Senhor quer te conduzir nesse novo ano? Ele quer te conduzir a Jesus Cristo. Não há outro lugar, não há outro destino a não ser Jesus Cristo. Como anda a sua comunhão com Cristo? Como anda a sua devoção? Como anda a sua vida devocional, os seus cultos domésticos? Como anda a sua vida de oração, a sua leitura bíblica, a sua profundidade das Escrituras? É para lá que o Senhor quer te conduzir. Querido, pense a sua agenda, faça planos para o ano, mas não se esqueça que a prioridade é o reino dos céus. Não se esqueça que a prioridade é conhecer Jesus Cristo. E muitos ali estavam em volta de Jesus e afirmaram coisas erradas a respeito dele. Que não seja esse o nosso caso, mas que quando questionados a respeito de quem é Jesus para nós, que seja sincero do nosso coração e não apenas uma frase teológica, mas que seja genuíno do nosso coração. Ele é o Cristo, o meu Cristo, o Filho do Deus vivo que me salvou. E eu sou bem-aventurado nele, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Só que o texto continua. E ainda, Jesus vai dizer, continuando os versos 18 e 19, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que maravilhoso é isso, queridos. A chave é um item simbólico ali naquele contexto, e também existe isso hoje. Nas nossas cidades, no Brasil afora, existe esse símbolo da chave da cidade, que se dá a alguém importante, alguém que está sendo homenageado, que tem um respeito ao ponto de ter a confiança da cidade e poder transitar na cidade com esse respeito, com essa honra. Nesse caso aqui, a chave do reino dos céus é dada à igreja, é dada a esses que confessaram Jesus Cristo como Salvador, o Filho do Deus vivo. Isso está dizendo que nós recebemos a chave para acessar o reino dos céus. Eu não sei se todos aqui concordam comigo, mas se tem um lugar que nós gostaríamos de estar 100% do nosso tempo, é no ambiente dos céus, no ambiente do reino dos céus, onde tudo é governado e é regido pelos princípios e valores de Deus, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é esse lugar que nós ansiamos no mais profundo do nosso ser. Muitos gostam de viajar e esperam encontrar as belezas mais lindas que existem no mundo. Mas a verdade é que esse nosso anseio por descobrir o belo, na verdade é um anseio pelo reino do qual nós somos partes, do qual lá no Éden era revelado ao coração humano, e que hoje nós sentimos faltas por causa do pecado. Nós não temos acesso de forma integral ao reino de Deus, mas temos já as chaves dos reinos dos céus. E essa chave nos dá acesso a desfrutar das primícias que é este mundo governado por Deus. Se o mundo que nós vivemos é marcado pela capacidade e a natureza humana, o reino dos céus é caracterizado pela forma como Deus rege as coisas. Nele não há ranger de dentes, não há choro. Ali, nos céus, que nós ansiamos tanto, nós recebemos acesso a esse céu. A igreja recebe acesso às primícias dos céus. E para esse ano de 2021, se tem uma coisa que nós deveríamos desejar, é ter mais tempo nos céus. Ter mais tempo diante desse reino que nos encanta, que nos alegra. Sabe aquele momento seu de intimidade com Deus, de oração? Quando você está em oração e você percebe que o seu ser se encontra em paz. E você diz assim, uau, eu não quero sair daqui. Sabe aquele momento maravilhoso de comunhão com Deus? Onde você diz assim, Senhor, eu nasci para isso. Esse é o meu lugar, é o meu habitat. Aqueles que desfrutam de intimidade com Deus conhecem esse lugar, porque confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Esse lugar que nós ansiamos, é para lá que cada vez mais Deus quer que nós vivamos. Esse reino dos céus nos conduz para uma atitude de vida, que mesmo diante de caos, nós temos paz. Mesmo diante da adversidade, nós estamos alegres. Esse reino dos céus está disponível a todos nós. A chave foi dada para a igreja, que está fundamentada na confissão que Pedro fez. E se nós temos que buscar algo nesse ano de 2021, são essas coisas. Que o nosso coração confesse genuinamente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso nós somos bem-aventurados. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. E nós temos acesso ao reino dos céus. Nós somos bem-aventurados, queridos. Se vier tristeza nesse novo ano, procure os céus. Se vier adversidade nesse novo ano, procure os céus. Se vier desesperança, procure os céus. Se vier intrigas, inimizades, procure os céus. Se vier as condições humanas, as lutas que Satanás coloca contra nós, procure os céus. Porque as chaves estão disponíveis para a igreja de Cristo. Jesus ainda afirma, o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Esse texto é muito enigmático e muitos pensam diversas coisas a respeito disso. O que significa ligar na terra e ligar nos céus? O que significa desligar na terra e desligar nos céus? É muito difícil para nós entendemos todas essas coisas que Jesus quis dizer ali. Mas se tem uma coisa que nós podemos ter certeza que Jesus está afirmando, é que ao afirmar a Pedro isto, E a igreja, ele está dizendo que se for ligado no seu coração aqui na terra, que você é filho de Deus. Tanto na terra quanto nos céus. Isso está ligado. Está em modo on, né? Vá adiante, porque está ligado na terra e está ligado nos céus. E também, tem uma coisa que é verdade, é que uma vez desligados do pecado na terra, nós também estamos desligados do pecado nos céus. Da condenação da terra, nós também estamos libertos da condenação nos céus. Queridos, a palavra de hoje, desta manhã, é para te encorajar a deixar-se guiar pelo Deus Pai. Deixe Ele te guiar. E os guias que Deus tem para nós, nos conduz para essas coisas. Resumindo, para nós encerrarmos. Deus quer te guiar para que o seu coração confesse a Ele como Cristo, o Filho do Deus vivo. Em segundo lugar, Ele quer te guiar para que você viva de forma bem-aventurada, feliz, contente, satisfeito. Em terceiro, Ele quer te conduzir a viver uma vida que tenha certeza que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Em quarto, nós temos que também vivemos com esta dinâmica de que o que nós estamos é vivendo o acesso ao reino dos céus. Você não precisa e não deve viver na terra, apenas com as questões da terra. Mas deixe os céus cada vez mais ir tomando conta da sua vida. E por último, saiba que o que Deus está ligando aqui na sua vida e desligando também é para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe nesse novo ano.